a Câmara instalou comissão especial para discutir as regras das eleições de 2022. A proposta de emenda à Constituição, que adia a realização de eleições marcadas para a data próxima a um feriado nacional, é uma das mudanças nas regras eleitorais que vai ser analisada pelo colegiado. Além dessa proposta do deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, a comissão vai estudar outras alterações sugeridas pelos parlamentares, entre elas a reserva de vagas para deputadas mulheres e o incentivo à realização de plebiscitos e referendos. E quem conversa conosco agora sobre essas mudanças no sistema eleitoral é a relatora da comissão especial, a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. Deputada, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, é uma alegria estar com vocês, Márcio, aqui no painel eletrônico, falando um pouquinho aí sobre essa comissão que vai tratar da reforma política e eleitoral no país. Bom dia a todos.
Bom dia, é um prazer receber a senhora aqui, deputada. Deputada Renata Abreu, o Brasil precisa de mais uma reforma no sistema eleitoral?
Na verdade, todas as reformas que foram feitas, que não são grandes reformas, porque quando você trata de uma reforma política e eleitoral feita pelos jogadores que jogam o jogo, é sempre muito difícil avançar. Eu mesma sou uma grande defensora de uma assembleia específica eleita para tratar de reforma política e eleitoral. Penso, inclusive, em tentar um acordo para incluir isso no texto, ou seja, a composição de uma constituinte para tratar de reforma política eleitoral, eleita para aquilo, com uma quarentena, ou seja, os membros eleitos não teriam pretensões eleitorais, não poderiam disputar uma eleição, para ter mais imparcialidade. Sou favorável a isso. Então, a cada discussão de reforma política eleitoral, tem alguns avanços. Na última, a questão da cláusula de barreira, a questão das coligações, e agora, fruto do sistema como ele se tornou, um sistema proporcional sem coligação, que teve nas últimas eleições, nós conseguimos perceber alguns ajustes que precisam, talvez, ser discutidos, né? O fim de coligações no sistema proporcional, sem nenhum tipo de redução do número de vagas, sem nenhum tipo de ajuste, o que, que acarretou? Triplicou o número de candidatos, se tornou muito mais caras as eleições, porque você tem que financiar uma chapa com 100 candidatos, por exemplo, em São Paulo, multiplicado por 30 partidos, isso só de deputado federal. Isso multiplicado nos municípios, nenhum tipo de financiamento, nem público, nem privado, dá conta. Então, nós temos um problema. O eleitor se confunde ainda mais com tantos candidatos, não tem condições de entender a proposta de cada um, e fica muito mais complicada a questão das eleições e mais caro. Portanto, é necessário ter uma rediscussão de sistema, por N fatores. O próprio sistema como ele é hoje, você tem um distanciamento do parlamentar do seu eleitor, por isso existe uma grande discussão a respeito do distrital misto. Mas o distrital misto passa? Então nós precisamos, talvez, compor alguns acordos para se chegar a um sistema ideal. Né? Então, a questão do sistema eleitoral precisa, de fato, ter uma discussão, e pode ser que não passe nada? Pode, mas tem que ser discutido. Acredito que o que aconteceu na eleição municipal mostrou algumas imperfeições que precisa ser discutido. Né? Então, essa é uma pauta do que vai ser discutido na reforma eleitoral. Outra situação que deve estar presente também é a regulamentação, a inclusão da questão dos mandatos coletivos, que é uma realidade no Brasil, que cresceu muito nas últimas eleições e que precisa ser institucionalizado. Não adianta negar uma realidade da sociedade. E os mandatos coletivos são maravilhosos, porque permite uma participação mais ativa da sociedade na política, aumenta a representação política, divide com mais players as principais decisões de uma cidade, de um estado e de um país, e que precisa ser discutido, não pode ficar travado na casa. Então, o que você falou, Márcio, é que tem uma série de PECs, a PEC do recall, de projetos de iniciativa popular, plebiscitos, que estão parados na Câmara hoje, e que podem, sem dúvida, andar dentro de uma mesma discussão de aprimorar os mecanismos de democracia direta, as cotas, as cadeiras efetivas das mulheres. Está parado há quanto tempo na Câmara? Então, isso pode ser discutido agora de forma mais ampla, não só o sistema eleitoral, mas olha quanta coisa está parada, que seria avanços para o Brasil, PLs de iniciativa popular que ficam travados na casa. Por que não colocar um prazo para que eles sejam votados? Não é justo que um projeto que nasce com o apoio da sociedade, que não tenha o mínimo de tempo para ser votado na casa. Então, muitas coisas precisam avançar nessa nova democracia, que é uma democracia mais ativa, mais participativa, e que o eleitor tem um peso e uma voz diferenciado.
Agora, deputada, uma das questões que a senhora colocou na sua intervenção agora é a discussão em torno do sistema distrital puro, misto, sistema proporcional, ou até mesmo sistema majoritário para escolher os representantes no poder legislativo, tanto federal quanto estadual e municipal. Essa é a principal polêmica, ainda há outras polêmicas também, deputada?
Essa é a principal polêmica, mas, assim, eu acho que pode ocorrer outras, né? As cotas de cadeiras efetivas é outra polêmica. Um parlamento formado por 470 homens aprovar um mínimo de cadeiras para as mulheres não é uma luta fácil, e não é uma luta que vai conseguir sem a participação das mulheres. Por exemplo, eu tenho dito no mínimo 15%. Algumas mulheres me questionam, mas é justo só 15%? Aí a gente tem que discutir o que é possível, né? Então, não adianta eu botar 50% no texto que não passa. Mas se a gente aprovar 15%, o que vai acontecer? Renato, 15% é o que tem hoje, na Câmara Federal, é. Mas no município, muitos, muitos municípios não têm sequer uma mulher eleita. A gente colocar o mínimo de 15% vai afetar a representatividade nos municípios. E aí é um efeito cascata. Você tem mais vereadoras eleitas, você vai ter mais deputadas estaduais, você vai ter mais deputadas federais, e aí vai. Então, é um estímulo, porque a hora que você tem uma vaga reservada, mais mulheres vão querer participar, porque vão ver uma possibilidade real de eleição. Então, nós precisamos avançar. Não adianta lutar por 50% se a gente sabe que não passa. Então, vamos conquistar os 15%. E aí saber que disso é mais fácil, porque quanto mais mulheres entrarem, mais fácil vai ser aumentar 20, 30, 40, e se Deus quiser, ainda teremos uma democracia plena com representação de homens e mulheres de forma igualitária. Mas é uma conquista, é um processo, e até cultural, Márcio. A gente brigou pelas cotas de candidaturas, só que você não tem 30% de mulheres querendo concorrer. E aí é um problema até para os partidos políticos, que estão obrigados a preencher as cotas, mas é um problema cultural. Nós, mulheres, precisamos entender que a mudança está em nós e parar de querer culpar os outros. Nós precisamos participar. E a conquista dos 30% de recursos já foi um avanço, e isso foi nítido na última eleição. Aumentamos para 77 deputadas. E, sem dúvida, as cadeiras efetivas vai ser um outro avanço. Melhor ainda do que as cotas de candidatura.
Com certeza. Deputada Renata Abreu, outra questão que o colegiado deve debater também é a cláusula de barreira, que também mexe com questões sobre direito das minorias, sobre participação no parlamento. Como a senhora espera a discussão desse tema na comissão especial?
Olha, eu acho, eu era uma grande defensora contra a cláusula de barreira. Fui presidente da comissão, mas hoje eu entendo que foi bom. Foi bom porque, de fato, você precisa ter o mínimo de representatividade. Agora, acima do que foi aprovado, eu pessoalmente não concordo. É claro que quando você está num processo legislativo é democrático. Por que eu não concordo? Será que o Brasil estaria representado se só tivesse hoje no país os quatro maiores partidos? Será? Da onde aconteceu a renovação política no Brasil? O que as pessoas precisam separar é que às vezes existe um ódio da política, existe um ódio dos políticos, aí é esse bando de partidos, como isso, se isso fosse responsável pelo problema que o Brasil enfrenta. Mas a renovação política que o povo tanto quis foi conquistado por meio justamente dos partidos médios e menores, que deu esta possibilidade de renovação política para a casa. Então, nós precisamos entender o impacto, muitas vezes, do que a gente defende. Sou favorável à cláusula de barreira, da forma como está. Existe um pleito de alguns partidos, como a própria Rede, para a inclusão dos senadores. Foi um partido que, por exemplo, elegeu 5 senadores e não passou na cláusula de barreiras. Será que um partido com 5 senadores da República não tem representatividade nacional? Então, assim, é importante, sim, ter uma discussão do espectro. Por que só deputado federal? Por que não senadores também? Então, talvez neste ponto de incluir, como aconteceu no tempo de televisão, que só poderia participar do debate os partidos que tivessem, no mínimo, 5 deputados federais. E aí foi incluída uma alteração para colocar membros no Congresso Nacional. Talvez uma discussão seja colocar da mesma forma na cláusula de barreira e expandir isso também para o Senado, que, sem dúvida, representa muito no nosso país.
Deputada Renata Abreu, com todos esses temas que vão gerar muita discussão e ainda outros que vão surgir ao longo dos trabalhos da comissão especial da qual a senhora é relatora, a senhora considera que essas mudanças têm condições de ser aprovadas até outubro?
Eu acredito que sim. As últimas reformas eleitorais, inclusive políticas, foram votadas em uma semana na Câmara e na outra no Senado, né? Então foram muito rápidas. A discussão é longa, mas a votação é rápida. É claro que na hora da votação sai um monte de coisa, porque precisa ter um mínimo de consenso. A gente discute, às vezes, 10 pontos, coloca no projeto um monte de pontos e, para fechar, acordo em um. Foi o que aconteceu no último, do deputado Vicente Cândido, apresenta um relatório extraordinário, com muitos pontos importantes, né? O próprio registro prévio de candidaturas, que é uma demanda do TSE, inclusive, para dar tempo de julgar os registros e dar mais segurança jurídica, mas tirou tudo para aprovar um. Então, eu acredito que a ideia é ter mais tempo para criar um consenso como um todo. Esse é o nosso papel enquanto relatora. E dá para votar até outubro, se a casa tiver essa disponibilidade e querer.
Muito bem, nós conversamos então com a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo. Ela que é a relatora da comissão especial, está definindo as regras para as eleições de 2022. Deputada, eu quero agradecer a sua disponibilidade por conversar conosco e também quero desejar sucesso à senhora e aos demais integrantes do colegiado na condução desses trabalhos. Muito obrigado.
Obrigado, Márcio. Um grande abraço a todos vocês.
Muito bem, essa foi então a deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, que participou conosco aqui do painel eletrônico.